A classificação da soja em grão especificamente no Brasil, ela tem sido um motivo de muita discussão e questionamento, principalmente por parte dos produtores, já há muitos anos. A instrução normativa que define os critérios de classificação da soja, ela data de 2007, e há um tempo já a ProSoja Brasil e as AproSojas estaduais têm pedido uma revisão dessa instrução normativa, uma revisita e uma atualização. Porque são outros tempos, a classificação já mudou, a característica da soja já mudou e a ProSoja Brasil vem recobrando e reforçando a necessidade dessa revisita e dessa revisão desta condição, né, dessas diretrizes do Ministério da Agricultura. Para nos ajudar a entender como é que, né, nessa semana especificamente, as coisas caminharam, a discussão se intensificou. Está conosco o presidente da ProSoja Brasil, Maurício Buffon, para nos dar as últimas informações e saber quais são os passos que a ProSoja Brasil vai tomar a partir desse momento para continuar fazendo essa cobrança. Buffon, sempre bom estar com o senhor. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Bom dia.
Bom dia, amigos do Notícia Agrícola. Realmente é um tema aí que está levando do produtor aí parte aí da receita do produtor, né? E o Ministério da Agricultura, a gente precisa que ele se posicione. É uma normativa já de 2007, muito ultrapassada, mudou-se muitas características do soja e dessa forma que está hoje. Tá muito difícil trabalhar, né? O produtor trabalha, faz uma safra aí, a hora que tá com o seu grão aí praticamente pronto, pronto para comercializar, por uma questão aí, às vezes, de uma cor do produto não tá tão amarelinho, um pouquinho mais escuro, mais amarronzado, você acaba tendo um desconto em cima desses grãos que realmente leva esse grão onde que a indústria aproveita, vai embora isso aí, não se desperdicia nada e o único que fica com o prejuízo é o produtor rural. Então, realmente, essa normativa ela precisa ser revisada. Nós já temos em alguns países aqui da América do Sul mesmo aceitando uma classificação diferente e no Brasil ainda tá penalizando demais o produtor rural. E a gente precisa revisar, porque está penalizando um lado e dando de vantagem para o outro lado quem está ocupando esses grãos. Não está prejudicando ninguém. Então, é um sentimento do produtor dele ser lesado, roubado, nessa questão da classificação de grão, da forma que está.
Buffon, a ProSoja Brasil nos enviou um levantamento de toda essa situação e das pesquisas que vem fazendo, dos estudos, né, dos dados que vem levantando para pedir essa cobrança. E um destaque aqui me chama a atenção, né? O Brasil ainda usa critérios que dão margem a interpretações erradas, permitindo que uma soja boa para a indústria seja considerada imprópria e receba descontos que chegam a 100% do seu valor de mercado. Eu queria que você ajudasse a nossa audiência a entender, Buffon, claro que para o produtor de soja esse é um assunto muito próximo, mas para a nossa audiência de uma forma geral, entender quais são essas interpretações erradas. O senhor citou a questão da cor, realmente às vezes vem essa situação, mas, por exemplo, as pesquisas da Universidade Federal de Mato Grosso demonstraram que o percentual de grãos ardidos, por exemplo, da soja, em alguns casos, ela não faz muita diferença na hora de virar alimentação animal. Então, são essas interpretações que precisam ser revisadas e atualizadas com essas pesquisas mais recentes?
Com certeza, se nós pegar aqui no Brasil, nunca se foi feito um trabalho, nunca não. Até a ProSoja Mato Grosso ter feito o trabalho agora, há mais ou menos uns 3 anos atrás, nunca tinha se feito um trabalho desse grão ardido, né? Então, o grão ardido é um grão um pouquinho mais danificado, vamos falar assim, mas as propriedades de óleo e de proteína estão ali naquele grão, né? Ele não perdeu a proteína e não perdeu o óleo, muito pelo contrário. Hoje a indústria acaba, às vezes, comprando um pouco de soja variada no mercado, soja ardida, para poder subir o nível de proteína do seu farelo. Então você vê que é uma distorção muito grande da realidade e da prática enquanto à comercialização e os critérios que usam para levar esse grão do produtor de graça ou sem pagar. Então, geralmente, a classificação hoje ela tem um padrão muito visual, a qual não corresponde mais os anseios e o que tem na propriedade dentro do grão, né? Nós temos um grão, às vezes, um pouquinho feio, vamos falar assim, mas ele tem a mesma proteína, tem o mesmo óleo, né, com às vezes com um pouquinho de acidez a mais, que para a indústria isso aí também é uma questão tranquila, não causa os grandes prejuízos para a indústria, mas para o produtor rural ele é levado de graça. Então não é compatível, não dá mais para aceitar. Nós precisamos que o Ministério se posicione. Foi feito um grande trabalho agora no final do ano passado aí para revisar essa norma, essa normativa dentro do Ministério. Teve várias entidades, CNA, o próprio Ministério da Agricultura, um grande trabalho e quase que se chegou num ponto de equilíbrio. O fato que tem uma questão da umidade ali que está sendo um pouquinho, ainda tem um ponto de divergência, mas nos outros quesitos, a própria indústria, com muita briga, né? Porque é lógico, quando está levando um produto quase com custo zero para dentro da indústria e aí tem que pagar, alguém vai reclamar. Mas o fato que o farelo e o óleo e a proteína daquele grão tem, né? Então, nessa linha, o Ministério fez um grande trabalho, um grande esforço, e nós precisamos que essa normativa, né, a gente convoque o Ministério para que eles consigam pôr essa normativa em prática. Você vê que tem várias normativas aí, onde penaliza ou tira o direito do produtor de algumas coisas, como a própria a normativa aí de janela de plantio, né, da calendarização de plantio, mas quando vem uma norma que pode dar uma flexibilizada e não trazendo prejuízo para ninguém, né, nem para o produtor e nem para quem está usando, porque as propriedades do soja tá ali dentro daquele grão, o Ministério está com essa dificuldade aí, de publicar. Então, nesse contexto, é o que a gente está pedindo realmente para o Ministério olhar essa normativa. Tiver que ajustar mais algumas coisinhas que não foram muito impactantes, para o setor, mas nós precisamos que ela seja publicada para o produtor não ser mais tão penalizado, na questão da classificação. Isso está gerando um transtorno muito grande para o setor, né? Nós temos que lembrar que as características de soja de 15, 20 anos atrás para hoje elas são muito diferentes, né? O soja hoje não aguenta mais armazenagem, né? Um grão que há 20 anos atrás, uma variedade diferente, ela se mantinha dentro de um armazém por 5, 6 meses. Quando você ia tirar, ele estava igual. Hoje em dia, com a tecnologia, a biotecnologia, aumentou-se a produção, alguma coisa ela perde. E quando ela perde, às vezes ela perde a questão da coloração. Ela não se torna mais um soja tão amarelo, né? Aquele sojinha amarelo ouro, se torna um soja mais amarronzada, com as mesmas proporções de proteína e óleo. Mas aí a indústria quer levar esse óleo aí na hora da classificação, esse soja, de uma forma aí, sem pagar, porque é isso que acontece. O produtor ele é lesado, nós não temos dúvida disso. Porque a própria pesquisa no Mato Grosso, que foi feita na universidade lá no Mato Grosso duas vezes já, prova que esse soja para ração animal, ela tem as mesmas propriedades, o suíno, o bovino, o frango, acaba tendo todo a questão da engorda da mesma forma, até melhorou um pouquinho os níveis de conversão com soja um pouco mais avariado. Então, é nesse sentido que a gente está realmente apreensivo, pedindo para o Ministério não jogar todo esse trabalho que foi feito nessa revisão da normativa, em audiência pública, envolvendo todo o setor, e não publicando, né? É esse sentimento que a gente está, realmente buscando que aconteça essa publicação aí para minimizar os problemas um pouquinho do setor.
Bom, Buffon, o que eu posso perceber é que o que a ProSoja pede, portanto, é que haja uma classificação mais técnica e menos visual. É isso? É aprofundar um pouquinho o entendimento daquele grão. E aí o senhor citou essa questão da armazenagem, já vou emendar uma outra questão, que é a condição da umidade. Hoje nós sabemos que os níveis exigidos de umidade são diferentes, mas isso também custa dinheiro, né? No Brasil a gente está falando de 14%, nos Estados Unidos e na China 13%, na Argentina 13,5%. Então, quando o produtor entrega uma soja com 14%, ele também vai passar por alguma situação de desconto, enfim. E o mapa está defendendo esses 13%. Quer dizer, precisa haver uma classificação mais técnica e precisa haver esse entendimento, principalmente dessa soja não aguentando tanta armazenagem, é isso?
É, exatamente. É, quando a gente vai para a questão da umidade, ela é uma questão, de novo, que penaliza o produtor, né? Se nós pegar o soja que é embarcado no Brasil, nos portos, todo ele é embarcado, se você pegar os relatórios lá, eles estão muito próximo de 13% ou até abaixo de 13%. Então, quando o soja é embarcado nos portos, nós temos que lembrar que esse soja no Brasil, a grande maioria, ele é produzido aqui no Brasil Central, né? Algumas exceções, mas muito no Centro-Oeste e tal, no Brasil Central. E esse tempo de transporte para os portos, ele vai perdendo. Cada vez que você tira um grão de soja de dentro do armazém, coloca no caminhão, vai numa ferrovia, chega no porto e vai para o navio, ele vai, cada mexida nesse grão, ele vai perdendo um pouquinho de umidade. Até porque é normal. Se você pegar os relatórios de portos, né? Você vai ver que o soja do Brasil sai todo ele na faixa de 13% de umidade. O que a gente não entende é por que que o Ministério está querendo mexer nessa questão da umidade, sendo que nós não temos reclamação nenhum dos nossos compradores sobre a umidade. Não tem relato. A ProSoja mesmo buscou já em algumas situações, porque quando o soja chega no porto, ele está muito próximo de 13%. Sendo que, se nós fazermos esse soja, trazer ele a 13 aqui no produtor, no centro do Brasil, enfim, em qualquer parte do Brasil, quando vai chegar lá, ele vai chegar com 11, com 12, com 11,5. Quer dizer, são mais 2, 3% que levam do produtor na questão da quantidade de grão, né? Então, o Ministério está com uma preocupação nessa questão da umidade, onde não tem reclamação. Se nós tivéssemos uma pressão do mercado internacional sobre essa questão da umidade, a gente até entenderia. E não é por causa disso que está acontecendo. Então, esse é o nosso sentimento, né? E se precisar fazer algum ajuste nessa questão da umidade, temos que o Ministério realmente ele tem que fazer. Mas eu não vejo a necessidade e nem a preocupação de trazer esse soja 13, por exemplo, para sair da propriedade, porque realmente vai dar um custo de secagem, um custo de armazenar, de secagem desses grãos e muito mais queima de lenha, enfim, de gás, quem usa gás para fazer isso. É mais uma questão aí de pressão da indústria, né? Porque, lógico, levou um soja um pouco mais seco, vai ter mais proteína dentro do grão e mais óleo, um pouquinho menos de umidade, né? Mas o nosso mercado comprador não está reclamando disso, porque quando chega, até nós já buscamos todos os relatórios em portos, e nos portos o soja está sempre muito próximo de 13 quando embarca. Então, né, a gente até chegou a abrir a negociação para o Ministério trabalhar em 13,5, então, né, porque o resto da normativa, as demais partes da normativa, a questão de grão fermentado e o ardido, ela melhorou um pouco dentro da normativa e nós tivemos consenso, né? O que realmente parou a questão dessa normativa do trabalho foi a umidade, né? Sendo que o nosso mercado internacional, volta a reclamar, não está reclamando disso. É, volto a frisar. Então, é esse sentimento que o produtor tem hoje, que realmente a questão da classificação, né, levar o grão do produtor aonde que não se dá nenhum desconto, aonde que não separa esse grão, ele fica totalmente no mesmo volume do soja. E às vezes, por causa de uma coloração ou da aparência do grão ser descontado do produtor e o mercado usar esse grão sem pagar nada, o sentimento é que o produtor realmente é lesado, é roubado. E isso, se você buscar todo o produtor rural, ele vai ter esse mesmo sentimento, né? Porque não é. Se eles descontassem esse grão, fosse, por exemplo, um saco de laranja, você está com uma laranja podre lá dentro, você tem que tirar porque você não consegue comercializar. É uma coisa, mas o soja é impossível separar. Então, esse soja ele é utilizado, só não é pago para o produtor da forma que está hoje, por uma coloração e não pela qualidade e pelas características que o soja tem lá de óleo e de proteína.
Certo. Bom, Buffon, como é que as discussões estão caminhando e quais são as próximas ações a partir de agora? A ProSoja Brasil traz uma esse levantamento num artigo que foi inclusive publicado aqui no Notícias Agrícolas. Agora eu quero entender o que acontece a partir desse momento. Há novas reuniões alinhadas com o mapa, para que haja a continuidade disso, a instalação dessa nova instrução normativa, uma atualização da instrução normativa. O que acontece a partir de agora para que esse problema seja sanado? E vou também emendar uma próxima pergunta com o senhor: como é que está a discussão com as classificadoras, né, ou com as tradings, enfim, quem faz essa classificação está se posicionando como nessa discussão, Buffon?
Eu vou na primeira pergunta, a questão do que se fazer de agora para frente. A gente já vem buscando conversa com a CNA, com outras entidades, né, com o próprio MAPA, para eles publicar essa norma nova. Então, a gente vai intensificar as reuniões, vai intensificar, essa questão dessa cobrança, né, tentar unir as entidades, enfim, todos aí do setor, para que o MAPA se posiciona e publica, né? Publicar essa nova normativa, essa nova revisão. Não faz sentido nenhum você ficar 2, 3 dias discutindo isso em reunião, se fazer tudo e o MAPA não publicar essa nova normativa, onde minimiza. Lembrando que nós não longe de nós sanear o problema, né? O problema do soja, às vezes até a indústria, para ficar bem, eles falam: ah, mas vamos perder a qualidade de soja do Brasil. Que é isso? Ninguém quer um soja ruim, vai deixar uma picada de percevejo com soja, porque sempre que você tem danificado, você vai perder a quantidade de grão, você vai ter um soja mais leve e o produtor acaba tendo um prejuízo. O fato que é a armazenagem mesmo que hoje o soja, essas novas tecnologias, novos materiais não aguenta. Então, é longe de estar desqualificando a qualidade do nosso produto. É uma questão só de não ser lesado aí na comercialização. O produtor vai continuar fazendo todos os seus controles para poder ter um soja cada vez mais produtivo, mas também não pode ser lesado por isso. Então, nós vamos intensificar a reunião, vamos conversar com o MAPA. Tem a Câmara de Oleaginosas lá, onde o André do Baixo é presidente. A gente vai intensificar lá na CNA e fazer a interlocução com o MAPA. A gente vai buscar a tratativa para essa matéria ser publicada e a gente conseguir diminuir um pouquinho os problemas. Na questão das classificadoras, assim que sair a nova norma, vai se fazer um novo treinamento, né? Porque as classificadoras, eles estão no meio de um problema onde eles obedecem
Sim.
o comprador. Então, assim que sair a nova normativa, e a nova normativa vai ter uma coisa que hoje, né, é tão usada, é fotografias, né? Então, hoje tem, do jeito que está a norma hoje, é muito visual e cada de pessoa para pessoa olhar um grão de soja. Às vezes você vê uma pessoa cortando um grão para classificar 3, 4 vezes o mesmo grão para achar um problema. Então, isso é inadmissível você ter uma situação dessa. Com essa nova normativa, vai ter um banco de fotografias, aonde vai estar muito bem elaborada isso aí, aonde a gente vai conseguir ter um parâmetro um pouco melhor para não ficar tão individualizada na pessoa que está classificando. Então, isso vai dar um pouco mais de tranquilidade até para a própria classificadora, que é onde ela vai usar aquela base para também não ter problema. Porque como a classificadora ela está no meio do processo, ela também, quando começa a dar os problemas e a indústria começa a apertar, automaticamente isso vem voltando tudo para o produtor. Então, vai retirar um soja do armazém do produtor, eles vão estar cada vez mais criteriosos no grau de classificação. Então, com essa nova normativa, as classificadoras também vão tranquilizar o problema, vão ter um pouco menos de problema, né? Porque se nós fosse analisar, nós precisaríamos buscar um método ainda mais moderno, né? Que o que que é soja? É óleo e proteína. Então, nós precisaríamos achar um modelo onde que se ela tiver X% de óleo e X% de proteína, independente da cor, do jeito do grão, ele seria soja, né? Até porque nós estamos fazendo soja de quase que a totalidade do soja do Brasil vai direto para a ração, ela não é consumo humano.
Certo.
Mas não tem essa distinção hoje nas normativas. Então, a própria classificadora ela vai se tranquilizar um pouquinho, ela vai ter mais parâmetro para ela poder usar e diminuir um pouco esses conflitos. Essa nova normativa, a gente acompanhou, eu acompanhei os 2 dias de trabalho que foi feito lá na Conab, é o ano passado, se não me engano, final do ano passado, e isso dá, com essas fotografias, dá um norte bem, estabelece muita coisa aí que diminui problemas para todo mundo, para o produtor, para quem vai comprar e principalmente para os classificadores, para não ficar no meio do jogo ali pressionado pelos dois lados.
Bom, tem muita coisa então em jogo e principalmente esse prejuízo, né, Buffon? A gente vai acompanhar aqui todos esses desdobramentos. Já coloco Notícias Agrícolas de portas abertas para a ProSoja Brasil nos atualizar sobre essas informações e essas reuniões. Agora o que tem que ser feito é esperar, né, Buffon, que essas reuniões aconteçam e a intensificação dessa cobrança se dê. É isso que a gente tem que fazer nesse momento.
Nós vamos pressionar, vamos cobrar, vamos fazer o que com a nossa equipe de Brasília aí, a gente consiga, ver se conseguimos, mobilizar todo o setor para que essa normativa seja publicada. É isso que a gente vai fazer nesse momento aí, trabalhar para entrar em vigor, e aí eu acho que melhora um pouquinho para todo mundo aí essa questão da classificação.
Tá certo. Buffon, é sempre um prazer ter o senhor conosco aqui no Notícias Agrícolas. Conte conosco a nossa comunicação e claro que a gente vai abrir aqui o espaço, né, para que essas instituições todas se manifestem, o Ministério da Agricultura, a CNA, a Câmara Setorial das Sojas, das Oleaginosas, enfim, todo mundo que queira falar um pouco sobre isso, né, o espaço está aberto, mas é preciso que a gente intensifique realmente o debate. Então, muito obrigada mais uma vez pela participação do senhor, pela presença, pela companhia. Nós estamos aqui de olho em tudo e no futuro desta nova instrução normativa. Obrigada mais uma vez, Buffon. Até a próxima.
Obrigado aí, fica um abraço para os amigos aí de Notícias Agrícola e sempre à disposição aí para atualizar sobre as ações da ProSoja aí.
É
Grande
isso
abraço.
mesmo. Um abraço para o senhor também. Até a próxima. Bom, senhoras e senhores, então, essa é uma discussão antiga, essa é uma discussão, apesar de antiga, bastante urgente, bastante legítima. A discussão, inclusive, em relação ao grau de umidade dos grãos de soja que aconteceu em Brasília recentemente, teve até a saída, né, das instituições. O Antônio Galvão ainda era o presidente da ProSoja Brasil, antecedendo o Maurício Buffon, deixou a reunião. Ricardo Arioli, que é o presidente da Comissão de Grãos e Oleaginosas da CNA, também, porque se entendia que não havia mais um meio termo onde se pudesse chegar. Então, a ProSoja Brasil traz esse levantamento, essas pesquisas, esses dados todos que foram apurados. E mais uma vez eu digo, as portas e o espaço estão abertos para as tradings, enfim, para, né, para as classificadoras, para todos que queiram ampliar esse debate. Nós vamos continuar acompanhando os desdobramentos disso, porque, volto a dizer, é uma instrução normativa de 2007, então é uma instrução normativa antiga e a nova precisa considerar todo o novo cenário da sojicultura brasileira, inclusive a característica diferente da soja de 2024, 2025 e assim por diante em relação à soja que se colheu em 2007. Fora que nós temos no Brasil uma dificuldade de armazenagem, um déficit de armazenagem que é bastante considerável e precisa ser levado em conta. Então, tudo isso está na conta. A ProSoja Brasil faz esse pedido, espera pela publicação dessa instrução normativa e nós vamos te atualizando sobre todos os demais passos desse assunto por aqui. A gente conclui esse boletim te convidando a continuar acompanhando a nossa programação. Já já tem Alexander Horta e as informações do mercado do boi gordo. É um instante só, a gente volta já. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.